E no programa desta manhã de segunda-feira, estamos em contato telefônico com Ibiraiaras. Está na linha o secretário municipal de administração e que está respondendo também pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Ibiraiaras, o Sérgio Baldasso. Vamos falar sobre vários assuntos, entre eles as obras da Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Esperança em Ibiraiaras, ela que fica localizada ao final da rua Longino Zacarias Guadagnin, no loteamento Palmate. Secretário Sérgio Baldasso, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia aos povos de Ibiraiaras.
Como é que vai aí, Ibiraiaras, secretário?
Pois é, apesar dos problemas, a gente tem tido que levar adiante, né? Porque a vida continua. Então, apesar de toda essa dificuldade, nós estamos continuando os trabalhos, nos adequando, tomando os cuidados, mas nos adequando. E, como foi anunciado, nós estamos aqui trazendo essa notícia que está em pleno andamento a construção, né, de um investimento grande em educação, que foi conseguido no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública, do FNDE, né? Uma escola pública de educação infantil, de um projeto para a infância, que há muito, né, a municipalidade estava precisando, porque a gente não tinha, não temos ainda, né, a questão da creche, ou seja, atender as crianças de 0 a 3 anos. E esta escola realmente vai permitir nós atender isso, que é uma demanda até do Ministério Público Federal, que estavam exigindo, né, atender e atender melhor as demais crianças da creche, onde vamos conseguir atender desde a creche até a pré-escola com este empreendimento.
E é uma obra grande, secretário.
Sim, é uma obra grande. Eu acho que é um dos maiores investimentos em educação oriundo da União Federal. Falando em termos de recurso, como é um projeto para a infância tipo 1, esta obra está licitada em R$2.340.000. E ela tem uma área de construção de 1.318 metros quadrados.
Com certeza, aí na história de Ibiraiaras, é uma obra de maior vulto em tamanho e também investimento, secretário.
Eu acredito que sim, pelo menos dessa em âmbito federal, né? Porque tem toda esta estrutura estadual, né, de ensino, mas em termos de recursos federais e que será administrado pelo município, é a maior. E foi uma busca incessante, né, da administração municipal. Esse projeto foi cadastrado lá ainda bem no começo da administração, em 2017, e em 2019, né, tivemos a confirmação, e teve todo aquele processo de licitação, e isso a gente leva em conta toda uma série de audiências que teve que ser feito em Brasília, e tivemos também um apoio lá do deputado Alceu Moreira, né, que nos ajudou muito para que esse cadastro que o município fez realmente fosse aceito e assumido e colocado no orçamento da União para ser realizada essa obra.
Quantas crianças nesse educandário poderão ser atendidas, secretário?
Bom, a escola terá uma capacidade para 376 crianças em 2 turnos, né? Se for em 2 turnos, matutino e vespertino. Ou se for em turno integral, é 188, daí baixaria para metade, né? Porque ficaria todo dia. Isso envolve as crianças, por exemplo, na creche de 0 a 3 anos de idade, sendo 3 faixas de creche, a de 0 ano até 11 meses, de 1 ano a 1 ano e 11 meses, e a creche 3, que se chama de 2 anos até 3 anos e 11 meses, e a parte da pré-escola para a criança de 4 a 5 anos e 11 meses. Então, bem estruturada, é uma obra que vem contemplar as necessidades do município, e eu estava vendo aí, ela tem mais de 40 peças, né, entre salas, iniciando desde a sala da administração, vamos dizer, o bloco A, desde toda essa parte da administração, que é a secretaria, sala de reuniões, sala de direção, sala de professores, almoxarifado, sanitários, daí vem toda a parte da creche, que é desde o lactário, né, para as mães amamentarem, né, as crianças pequenininhas, as salas das atividades da creche 1, creche 2, e toda aquela parte de copa, lavanderia, rouparia, depósitos, vestuários, refeitório, cozinha e dispensa. Esse seria o bloco 1. O bloco 2 daí fica para a creche 2, a creche 3 e a pré-escola, tendo salas de aula destinadas para cada nível nesses, né? Para creche 2, 3 e pré-escola.
Bom, além do prédio, fica também contemplada a área externa para que as crianças possam ter contato com a natureza? Hoje se fala muito isso, secretário, do quanto é prejudicial para o desenvolvimento das crianças passarem o dia todo dentro de uma sala de aula. O quanto é importante o contato com a vida, com as árvores, com o ambiente externo. Como é esse prédio em termos de área externa para que as crianças possam também ali atuar?
Está previsto tudo isso e vai estar muito bem servido, porque o terreno que era exigido era de 40 por 50 para ser construído esse prédio, ou seja, 2.400 metros quadrados. Realmente foi difícil, o município até não dispunha de uma área disponível nesse sentido e foi conseguido ali que tinha esse loteamento Pomate, realmente faz parte do loteamento Pomate e uma área que o loteamento destinou como área institucional para uso de equipamentos públicos. E esse espaço tem praticamente 7 mil metros quadrados. Então, além da escola já ter essa questão de área de recreação, né, e para as crianças fazerem essa parte interativa e social, também tem a parte externa, vai também disponibilizar isso com certeza.
E esse projeto prevê também a arborização, prevê a colocação de espaços que possam contemplar essas atividades, secretário?
Perfeito, isso mesmo, prevê toda essa questão, é uma escola completa, né, é uma escola completa, dentro deste projeto que tem a tipificação e já o próprio projeto dela já é disponibilizado pelo próprio FNDE, que é este Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos. Então o próprio FNDE forneceu a planta, que é uma planta já estudada, experimentada e instalada em todos os locais onde os municípios conseguem ter acesso a esse recurso.
Secretário Sérgio, com relação à equipe de trabalho, já tem a equipe contratada, o município terá que fazer novo concurso, quantos profissionais vão atuar aí?
Bom, ainda não temos exatamente essa questão, mas vai ser tudo por parte do município. A gente tem essa estruturação ali da escola que nós temos agora da Benito Martinelli, certamente parte daquela estrutura vai ser usada nessa nova aqui, mas certamente teremos que fazer contratação, teremos que abrir vagas para esta para atender, né, esta escola. A previsão dela é para ficar pronta em dezembro, porque tem 10 meses, como ela começou no mês de fevereiro, vai concluir no mês de dezembro, se não houver nenhum percalço. Já teve um por causa dessa pandemia, ela ficou parada alguns dias, mas já foi retomada, né, as atividades. E tu falas, então, dessa estruturação, vai precisar de pessoas, sim, para atender, né, toda essa parte, principalmente nessa questão das crianças de 0 a 3 anos, que nós não temos nenhum pessoal ainda neste momento preparado para isso.
E todas as crianças do município ficarão concentradas aí nesse espaço?
Sim. sim, a previsão é para que seja atendida toda essa demanda que temos no município, que no momento a gente não consegue atender em função de, exatamente, de não ter estrutura física para este fim.
Essa outra escola que está atuando atualmente, ela será desativada, secretário?
Certamente não, nós vamos aproveitá-la porque nós temos dificuldade em ter espaço, até a própria escola municipal João Dalpiva, né? Ainda não, a gente não tem exatamente essa formatação porque não tem a previsão de quando será disponibilizada, né? E até em questão dessa parada da escola desse ano, não temos essa questão. Mas a ideia é de não desativar, porque é espaço público e o município tem uma dificuldade, ou seja, uma falta de espaço físico, de estrutura física para atender todas as crianças da educação municipal.
E as matrículas para os novos alunos, para as crianças, elas serão abertas ainda esse ano, secretário?
Se não tiver nenhum percalço, sim. Se ficar garantido que a escola poderá abrir o ano de 2021, será feita ainda no ano de 2020, para deixar preparado para que ela comece suas atividades no próximo ano letivo de 2021.
Uma obra muito grande, realmente, que vai marcar a administração e a história de Ibiraeras. Aproveitando, secretário, a sua participação aqui no programa, com relação ao esporte em Ibiraeras, como está organizado o município dentro dessa pandemia e o que se prevê agora para esse mês, para os próximos meses?
Realmente, com relação ao esporte, está prejudicado, né, essa parte. Estamos parados, né? A gente tem o diretor do CMD, mas em função da pandemia, o ginásio de esporte, que é o principal local que o pessoal está praticando, principalmente os esportes coletivos, está parado, né? Está fechado. Mas a ideia é que seja com o tempo aberto, né? Mas sempre acompanhando essa evolução do governo do estado. Nós estamos acompanhando muito as diretrizes que o governo do estado está tomando, as decisões dele, mas no momento estão suspensas praticamente toda a parte esportiva, porque a única coisa que se mantém aberto é a pista de caminhada ao redor aqui do campo do estádio municipal João, aliás, Jacir Dalpiva, que o pessoal consegue, pelo menos, um espaço aberto, amplo, e que podem praticar ao ar livre as suas caminhadas. O restante realmente está suspenso e aguardando as liberações em função da pandemia.
Secretário, e as demais atividades aí da pasta da administração ou mesmo da Secretaria de Educação, como estão?
Também, por estar bastante parada a parte da educação, mas na questão das professoras, elas estão fazendo trabalhos, né? Passando trabalhos, as diretoras, ficou tudo a cargo das diretoras, principalmente dessa parte pedagógica, que é com a professora Genesi, em função de que a secretária Lourdes, a profe Maria de Lourdes Farina, né, está afastada em função dela estar no grupo de risco. Estão tomando todas as medidas para manter a atividade dos alunos em casa através desses instrumentos, das ferramentas eletrônicas e digitais. E estamos fazendo aproveitando esse espaço para fazer algumas adequações nas estruturas das escolas, limpeza, adequações, pequenininhas reformas, que foi aproveitado as férias, mas alguma coisa apareceu depois disso, né? Mas estando tudo pronto para retomar as aulas quando for possível e que esta situação de pandemia deixar. Então está bastante, vamos dizer que suspensa muitas atividades, é por isso que até está tendo condições da gente também assumir essa outra parte. Na questão administrativa, nós estamos bastante ocupadas com relação à estiagem que passa o município, né? A prefeita mesmo esses dias até falou a questão de levar água a pessoas que não têm mais acesso à água, principalmente no interior do município. Estamos tendo apoio, inclusive, do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha para atender com água pelo menos umas duas comunidades, mas hoje mesmo a comunidade de Santo Expedito está chegando os equipamentos para perfuração de um poço, né, tubular de grande profundidade, que se chama os poços artesianos, para conseguir água para aquela comunidade. E a comunidade de Santo Expedito já está em fase de licitação a questão dos materiais para a construção da rede de água, porque a comunidade lá construiu o poço, mas não tem a rede que leve a água deste poço até as residências. Então o município, em função dessa estiagem, está se dedicando através da, principalmente da Secretaria da Administração, para que seja viabilizado com a maior brevidade possível esta construção da rede lá do Divino, da Capela do Divino essa.
Tá certo. Secretário Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Um bom trabalho.
Obrigado, Fábio. Obrigado à Rádio Cacique pela disponibilização e que está sempre disponível a levar essas informações, né, para toda a população. E um abraço a todos os munícipes.
Está aí o secretário de Administração de Ibiraiaras, respondendo também pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, o Sérgio Baldasso, que hoje participou da nossa programação.